Tem a palavra a ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.
Obrigada, bom dia a todas e a todos. Fui pega de surpresa, então aqui eu vou me permitir, em nome do nosso ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, do ministro Marinho e do nosso anfitrião, o ministro Silvio, que é o ministro de Portos e Aeroportos, cumprimentar todas as autoridades que se fazem aqui presentes, cumprimentar nosso almirante da esquadra, o Olsen, que sempre nos recepciona muito bem lá no seu comando, em seu nome, cumprimentar todos os homens e mulheres do mar que se fazem aqui presentes, cumprimentar o líder do governo também, José Guimarães, em seu nome, Guimarães, cumprimentar em nome da Jandira todos os parlamentares e ex-parlamentares, enfim, vou deixar aqui para agradecer todo o setor da iniciativa privada, porque sem vocês nós não temos como construir o Brasil dos nossos sonhos. Eu quero começar com uma fala que foi dita aqui, e foi muito forte, que até puxei as palmas, porque de alguma forma me tocou o coração. Você comentou que se tem um governo que tem a coragem de fazer justiça social é o governo do presidente Lula, e isso é verdade. Enfrentando qualquer desafio, este é um governo que tem como objetivo principal e absoluto justiça social. E não há justiça social sem desenvolvimento regional no Brasil, porque a cara mais pobre desse país sempre está no interior, está no norte, no nordeste, na fronteira com os países da América do Sul. Eu estou dizendo isso tudo para dizer o tamanho do desafio. Este é um país continental, são mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Nós temos uma dívida histórica com o Brasil, uma dívida de interiorizar e levar a desenvolvimento. Isso não acontece num país tão grande apenas com rodovias. O Brasil precisa ainda investir muito fortemente em ferrovias e hoje eu quero aqui dizer que tenho com muita satisfação que Casa Civil, MPO e Ministério dos Transportes participaram de um momento que foi histórico, onde nós assinamos um memorando de intenção com a China, que vai nos ajudar a elaborar um projeto para rasgar o Brasil numa ferrovia que vai lá da Bahia de Rui Costa, passando pelo centro-oeste brasileiro, chegando ao Acre, para chegar no Peru, com o objetivo de chegar ao mercado asiático. É um processo fundamental. Mas, quando nós falamos de logística, nós precisamos do transporte intermodal. E aí entram os nossos mares, aí entram os nossos rios, aí entra a cabotagem. Então, hoje, a assinatura desse decreto, Silvio, é um marco também histórico. É importante lembrar que esta cabotagem vai unir o seu Pernambuco, passando por Belém, passando por Santarém, passando pelo Rio Solimões, pelo Rio Amazonas, chegando à tríplice fronteira de Tabatingas, ali na região de Santa Rita, Brasil, Colômbia e Peru, para chegar no maior porto que a China fez na América do Sul, que é no porto de Xangai, para ligar Xangai a Xangai na China. Esta é a importância da cabotagem. A cabotagem vai servir para unir ainda mais o meu Mato Grosso, a Bolívia, ao Paraguai, portanto, ao Brasil, através do Rio Paraguai, num investimento da iniciativa privada ali na fronteira de algo em torno de 200 novas barcaças. Isso significa desenvolvimento. E eu termino com isso. Isso significa aquela palavra que foi dita aqui no início, justiça social. Só há justiça social e só vai haver justiça social no Brasil quando nós sairmos do rodapé da vergonha de sermos um dos países mais desiguais do mundo. E nós vamos diminuir essa desigualdade com desenvolvimento regional. E nós vamos diminuir essa desigualdade com logística, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos, cabotagem. É isso que significa esse evento. É por isso que essa casa está cheia. Porque os senhores sabem, não só da responsabilidade que têm, mas com o serviço público que fazem ao servir na iniciativa privada ao Brasil, investindo em portos, em aeroportos e sendo homens e mulheres do mar. Muito obrigada.
Com a palavra, o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Meu muito bom dia a todos. Quero desde já agradecer a todo o setor produtivo nacional aqui presente. Quero cumprimentar o nosso ministro da Casa Civil, Rui Costa, nesse ato representando o presidente Lula. Quero cumprimentar nossa querida ministra do Planejamento, Simone Tebet. Quero cumprimentar nosso querido ministro do Trabalho, nosso Luiz Marinho. Quero cumprimentar nosso almirante Olsen, representando toda a Marinha do Brasil. Quero cumprimentar a todos os sindicatos, entidades, associações aqui presentes, na pessoa do nosso querido presidente. Eu fui emprestado a Simone Tebet aqui minha nominata, Ariovaldo Rocha, presidente da Sinaval, Carlos Augusto Miller, presidente nacional dos trabalhadores. Muito obrigado, Carlos, por todo o apoio desde o primeiro momento. Quero agradecer ao nosso presidente da CNT, Vander Costa, em seu nome, Vander, agradecer a todo o setor produtivo aqui presente. Quero cumprimentar meus companheiros de Câmara Federal, nossa deputada Jandira, nosso deputado Alexandre, nosso líder do governo, José Guimarães, Leônidas Cristino. Quero cumprimentar o nosso ex-senador Romero Jucá, o nosso ex-senador Roberto Muniz, em seu nome, cumprimentar a todo o Congresso Nacional. Quero cumprimentar ao nossa Mariana Pescatori, secretária executiva, e em nome do nosso secretário nacional de hidrovias, nosso Dino, cumprimentar todos que fazem o Ministério de Portos e Aeroportos. Dizer, ministro Rui, que hoje é um dia muito importante para todos nós. Esse programa ele foi apresentado ao Brasil no ano de 2022, e nós, depois de 2 anos, nós estamos tendo o privilégio de poder assinar no dia de hoje, pelas mãos do presidente Lula, o decreto da BR do Mar. Porque esse projeto foi pensado, mas nesses últimos 2 anos, ele foi construído ao lado dos sindicatos, das entidades, do setor produtivo, de todos que fazem o setor portuário, hidroviário, mas, sobretudo, a indústria naval brasileira. Esse programa ele terá um efeito muito importante no fortalecimento da indústria naval, mas, sobretudo, Gesualdo, ele terá, Sérgio, um impacto importantíssimo no fortalecimento da cabotagem no Brasil. O próprio nome já diz, a BR do Mar, ele vai fazer com que a gente possa, ministra Simone, utilizar o nosso mar, os nossos rios, mas, sobretudo, os 8 mil quilômetros de litorais do litoral brasileiro, para transformar o litoral numa grande BR, fazendo com que a gente amplie a cabotagem no Brasil. Saído de um volume de movimentação de 1 milhão e 200 mil contêineres para 2 milhões de contêineres em movimentação. Esse programa ele tem um papel que vai reduzir os custos logísticos de 20% a 60%, potencializando ainda mais o setor portuário brasileiro. E vai fazer com que uma carga, por exemplo, ela possa sair de contêiner do porto de Suape de Pernambuco, levando para o porto de Santos, reduzindo o custo, ajudando na agenda de descarbonização, ajudando na agenda da sustentabilidade e a gente focando, sem dúvida alguma, a cabotagem no Brasil. Isso vai fazer com que o setor cresça, possa se desenvolver, gerar emprego, gerar renda e fortalecer os portos públicos brasileiros. Vou lhe dar um dado, ministro Rui. Vossa Excelência, que é o nosso comandante do governo ao lado do presidente Lula, no ano de 2024, nós tivemos o melhor ano do setor portuário brasileiro. Um crescimento em quase 5% no setor portuário. Os portos públicos cresceram 7% e um dado impressionante. Presidente Sérgio da Transpetro, a cabotagem no Brasil em 2024, o setor de contêineres teve um crescimento na ordem de mais de 18% no país. Por que é que eu estou colocando isso? Porque nós estamos tendo um grande olhar para as concessões portuárias no Brasil. A Lei 12.815 do setor portuário, ela foi criada no ano de 2013. De 2013 a 2022, nós tivemos 41 leilões no setor, o que equivale a investimentos na ordem de 6 bilhões de reais. Nos 4 anos do governo do presidente Lula, nós vamos fazer mais de 60 leilões, o que equivale a mais de 30 bilhões de investimentos no nosso país, dos quais fizemos o maior no ano passado, lá no Porto de Itaguaí, na área da mineração, investimentos de 3,8 bilhões de reais, e vamos fazer esse ano o maior leilão da história do setor portuário brasileiro, que é o Tecon Santos 10, que vai dobrar a capacidade de operações de contêineres no Porto de Santos. Então, hoje, o decreto que nós estamos assinando, que o presidente Lula assinou logo cedo, nós estaremos fortalecendo a indústria naval, nós estamos fortalecendo a nossa corrente marítima do Brasil, nós estamos focando na agenda logística, ajudando na mobilidade urbana e, sobretudo, na intermodalidade do país, e é o que eu tenho conversado muito com a ministra Simone Tebet, com o ministro Renan Filho, para que a gente possa avançar no planejamento logístico, já que hoje 65% do transporte no Brasil é feito pelas nossas rodovias. E na hora que a gente tem esses novos modais de transportes consolidados, como a BR do Mar, e agora no segundo semestre vamos lançar a BR dos Rios, nós estaremos preparando essas novas rotas de integração do Brasil, gerando competitividade e fortalecendo, sobretudo, quem produz no Brasil. O presidente Lula, sobre a sua liderança, ao lado do ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, já abriu mais de 390 mercados para o mundo. O agronegócio crescendo, o setor da proteína animal crescendo, vários setores de granéis sólidos, líquidos, mineração, a Petrobras batendo recorde, a Transpetro batendo recordes em movimentação, e para isso nós precisamos preparar a agenda logística do Brasil. Não tendo a olhar apenas, senador Romero, para o Porto de Santos, que é um ativo do porto brasileiro, mas na década de 90 até 2000, o Porto de Santos representava 51% da corrente de exportação e importação no Brasil. Nesses últimos 10 anos, a gente está trabalhando para a descentralização dos portos no Brasil, fortalecendo os portos do Nordeste, fortalecendo os portos do Norte, fortalecendo os portos do Sul, porque essa descentralização e essa integração com a América do Sul e com outros portos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, vão fortalecer muito a agenda portuária brasileira. Que nós estamos vivendo o melhor momento da história e nós esperamos continuar nessa mesma direção, fazendo com que o Brasil cresça, se desenvolva, gere emprego, gere renda e o povo brasileiro volte a ser feliz de novo com mais oportunidades. Eu lamento, ministro Rui, acompanhar o que nós acompanhamos nesses últimos 8 dias aqui no país. Um movimento errático de setores bolsonaristas prejudicando a economia do Brasil. A fala do deputado Eduardo Bolsonaro aqui para nós me deu vergonha em exercer o mandato de deputado federal no Brasil. Eu nunca vi um cidadão com mais de 1 milhão de votos, representando o povo de São Paulo, pegar um telefone celular e diz: ou o Brasil adota medidas como anistia, entre outras, ou a gente vai prejudicar o Brasil nesse tarifaço. E é o que aconteceu. E o emprego, pessoal, não é de direita, de esquerda, de centro. O emprego é do povo brasileiro. E na hora que a gente tarifa o país, a gente está prejudicando o ministro Rui Costa. Os empregos no Brasil. E está aprovado que, como disse o setor produtivo ontem, estava precisando de um homem na sala. E ontem eu estava, presidente, ministro Rui, antes de dormir, era por volta de 1:30 da manhã, e eu estava refletindo. Como o presidente Lula está tendo uma postura de estadista, como o presidente Lula está tendo uma postura equilibrada de espírito público, uma postura de ouvir o setor produtivo, de ouvir a todos e construir soluções. Se a gente tivesse o presidente Lula lá atrás, no processo da pandemia, a gente não tinha perdido mais de 700 mil brasileiros que perderam suas vidas por irresponsabilidade. Aquela irresponsabilidade lá atrás, nós não podemos aceitar com esse novo Brasil que se desenha para o futuro. Obrigado pela colaboração de todos e vamos juntos trabalhar pelo setor portuário e trabalhar pelo setor da indústria naval e trabalhar pelo Brasil. Parabéns a todos.
Neste momento, tem a palavra o ministro de Estado da Casa Civil da Presidência da República, Rui Costa.
Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente. Bom dia. Quero agradecer a Deus a oportunidade que Ele nos dá de estar aqui nessa manhã. Eu peço licença a todos que compõem a mesa, ao plenário, para que a gente possa abreviar este evento, saudando a todos e todas em nome do ministro dos Portos, Silvio Costa, lhe parabenizar pelo diálogo com o segmento. E eu quero justificar aqui a ausência do presidente, que ele estará fora de Brasília esses dois dias, fazendo agenda no Nordeste, e em função de ter acrescido na agenda novas reuniões em função da conjuntura recente, não foi possível estar aqui. Mas eu quero ressaltar aquilo que, inclusive, estaria no discurso que ele faria aqui, que é importante que, ao fazer um decreto que regulamenta uma lei de estímulo à cabotagem, ressaltar que esse momento que o Brasil vive, que o mundo vive, de países, ou de especialmente um país, que vem perdendo ao longo dos anos capacidade competitiva em relação a outros países e tenta impor um diferencial competitivo com tarifas fora de qualquer parâmetros históricos e legítimos de comércio internacional, o Brasil é importante que nesse momento afirme que tem apostado justamente no caminho inverso, de buscar integração com outros mercados. E, por isso, assinou recentemente a integração e estimulou a assinatura do Mercosul com a Suíça. Esperamos assinar até dezembro do Mercosul com a Comunidade Europeia, integrando esses dois mercados da América do Sul, através do Mercosul, com a Comunidade Europeia e, portanto, tendo um mercado consumidor e um mercado para acessar os atores econômicos brasileiros e sul-americanos a essa integração com o mercado europeu, que será fundamental para dinamizar a economia e gerar empregos. E, para isso, para não utilizar ferramentas não apropriadas, como tarifas exorbitantes, nós temos que montar um planejamento que eu gosto de repetir. Não é um planejamento de governo. E aqui nós temos diversos representantes de setores produtivos e da sociedade. Mais do que nunca, é importante que o Brasil abrace planejamento de Estado. Porque quando se fala de um planejamento de infraestrutura ferroviária, portuária, de construção de estrutura de navegação, de indústria naval, não é possível conceber, implantar, projetar e implantar em apenas um governo. E por isso é importante que nós comecemos a tomar consciência que o Brasil definitivamente precisa fazer planejamento de Estado, independente do governo que vai suceder um ao outro, e que esse planejamento seja perseguido. Um país continental como o Brasil, com o tamanho dessa costa, não pode ficar escolhendo qual modal vai fazer. Os modais são complementares e necessários. Nós estamos aqui lançando um modal da cabotagem. Mas para ter cabotagem, é preciso investir fortemente nos portos. E o ministro e o presidente Lula, com o PAC, nós temos avançado, seja em TUPES, seja em portos com participação pública, ou um misto disso de privado e de público. Se tem um porto, se tem a cabotagem, você vai precisar de vias expressas na chegada dos portos para poder tirar esse volume de carga se nós queremos que seja crescente. Precisa de rodovias duplicadas e estruturas capazes de suportar esse aumento de carga. Não é possível, num país continental, abandonar-se sistema ferroviário como se abandonou do Brasil. Por isso, concluímos o Norte-Sul. Agora, o presidente, sexta-feira, inclusive, parte de sua agenda vai ser visitar mais um lote e já andar na ferrovia de trem transnordestina, que vai integrar o porto de Pecém. E com a transnordestina, nós pretendemos ligar Norte e Sul com a transnordestina, que vai dar acesso, num primeiro momento, ao porto de Pecém, depois ao porto de Suape, do Pernambuco, do Silvio. Até final do ano que vem, a gente quer essa ferrovia rodando, funcionando até Pecém, e quem sabe até 2028, 2030, está chegando ao porto de Suape. Com a FIOL, que aqui a Simone se referiu, a ligação Atlântico-Pacífico, nós integraremos o Porto Sul com o centro-oeste do país, com o centro de carga do agronegócio, da produção de grãos, de proteína, de combustível, de biocombustível, acessando mais um porto. Portanto, nós teremos os portos competindo entre si. Pecém, Suape, Ilhéus, Santos, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo. E competição entre os portos significa menor custo para a indústria, menor custo para o agronegócio. O que nós estamos buscando aqui, portanto, é reduzir custos, tornar o Brasil mais competitivo, tornar a nossa produção, seja ela de minério, seja ela industrial, agrícola, de proteína, o que for, mais competitiva, para que a gente consiga gerar emprego, gerar atividade econômica. E, por isso, nesses 2 anos e meio, o que o presidente Lula fez foi, com muito diálogo, abrindo novas fontes de financiamento, estruturar diversas cadeias produtivas. A indústria naval é um dos pilares dessa estratégia. E, por isso, seja através de investimento no naval das Forças Armadas, seja no investimento no naval da indústria de petróleo, que tem uma capacidade de financiamento de alavancagem bastante robusta, seja no financiamento do naval em geral, de contêineres ou de grãos, o que nós queremos é estruturar a cadeia produtiva naval, estruturar os portos. E na ferrovia, a mesma coisa, atraindo, inclusive, produção ferroviária, indústria, e estaremos em breve anunciando, com certeza, a volta da produção de trens no Brasil, para que a gente responda a essa demanda crescente, não só de trens de carga, mas de trens de passageiros, através de VLT, de metrô, etc. Ou seja, eu quero ressaltar aqui que o que está sendo estruturado é um conjunto de investimento em logística e infraestrutura em cadeias produtivas, que usam fontes de recursos, seja da Marinha Mercante, onde, a pedido, inclusive, do Ministério dos Portos, nós flexibilizamos e estamos otimizando e agilizando a aplicação desses recursos, que eu diria, se não é o mais barato, é um dos mais baratos hoje do Brasil, para facilitar, alavancar a indústria naval brasileira. Assim como outras fontes de recursos, como o Fundo do Clima, para substituir produção e logística com pegada de carbono menor pegada de carbono e, por isso, o BNDES tem alavancado fortes investimentos. E nós, esse conjunto de investimento tem sustentado o emprego, tem sustentado o crescimento do PIB, e eu quero parabenizar todo o setor aqui. E mais do que nunca, é que olhemos para frente, confiando no nosso país, e mais do que nunca esse país precisa estar junto. Repito, quando você pensa no país, pensa em segmentos como o setor naval, nós não podemos pensar em governos e partidos políticos. Nós precisamos pensar em nosso país. E nesse momento que, infelizmente, vivemos uma intromissão absolutamente indevida. Não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de março e coloca isso num documento internacional. Está preocupado com o meio de pagamento que um país adota, que é abraçado por todos, pela população, pelas empresas, pelo sistema financeiro, que é o PIX. Então, é inacreditável algo dessa natureza. E a resposta que o Brasil tem que dar é com serenidade, muito diálogo, mas firmeza, altivez e união do seu povo, porque o Brasil pertence aos brasileiros e nós vamos juntos, independente de partido político, construir um Brasil que os brasileiros merecem. E são os brasileiros que vão definir o seu destino. Nenhuma outra nação, nenhum outro líder mundial pode escolher, seja a atividade que vai se dar na rua 25 de março, seja no mês de pagamento ou qualquer outra coisa que queira se intrometer, que seja absolutamente de definição do Brasil. Vamos juntos caminhar e construir o Brasil que nós merecemos. Deus nos abençoe. Obrigado.